Povos, uma rádio. RDP África 91.5 FM.
Muito bom dia, são 10 horas em Portugal e em Angola. São 8 horas em Cabo Verde, 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 11 em Moçambique e na África do Sul. Vamos agora aos temas em destaque no Jornal das 10.
A Alemanha vai excluir Cabo Verde da lista de países de risco para viajar. O presidente de Angola congratula-se com a alteração aprovada da Constituição, aprovada ontem no Parlamento. Hoje é noite de São João, em Porto e em Braga e na RDP África.
E este é o Jornal das 10 com edição de João Pereira da Silva.
A Alemanha vai excluir Cabo Verde da lista de países de alto risco para viagens. Com isto, os turistas alemães não têm que ficar em quarentena no seu regresso ao país. Para o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, trata-se do reconhecimento do trabalho que tem sido desenvolvido na gestão da pandemia da Covid no arquipélago.
O governo alemão acaba por decidir retirar Cabo Verde da classificação de alto risco, o que permite com que turistas alemães possam vir a Cabo Verde sem necessidade de quarentena, apenas com teste antigênio. Isto é de tal forma significativo porque abre também possibilidades de outros países verem com outros olhos aquilo que estamos a fazer aqui em Cabo Verde, uma boa gestão da pandemia, um processo de vacinação que pode conduzir a uma maior abertura da nossa economia brevemente.
Ulisses Correia Silva esteve reunido na Ilha do Sal com empresários do turismo, a quem revelou que o apoio ao setor vai ser prolongado pelo governo.
Para além das moratórias, layoff e as linhas de crédito, não serão descontinuadas durante a fase em que é necessário manter a proteção. Quer dizer que vamos prorrogar as moratórias, assim como o layoff estará analisado no sentido de fazer com que haja uma sincronização entre a continuidade das medidas de proteção e a sair dessas medidas à medida que formos avançando no relançamento da atividade económica e no relançamento da atividade das empresas.
O maior acionista privado nacional da Cabo Verde Airlines, Vítor Fidalgo, concorda com a decisão do governo de reverter a privatização da Companhia Aérea de Bandeira de Cabo Verde.
Tenho seguido de perto todas as diligências feitas pelo governo em nome do Estado de Cabo Verde no sentido de chegar a um entendimento aceitável com o acionista maioritário e que possa refletir os interesses de todos os acionistas, assim como os interesses estratégicos de Cabo Verde em matéria de conectividade internacional.
O empresário acusa o parceiro islandês de abusar da boa-fé do Estado cabo-verdiano em proveito dos seus interesses.
Infelizmente, cada cedência por parte do Estado de Cabo Verde, que tem agido sempre de boa-fé, visando acomodar os interesses de todas as partes, tem sido mal interpretada, ao mesmo tempo que suscita uma tentação do acionista Icelandair Loftleider, que tem procurado sempre subverter os entendimentos no seu exclusivo interesse.
Também o MPD apoia a decisão do governo relativamente à Cabo Verde Airlines e critica a reação do PAICV relativamente a esta matéria, correspondente Carlos Santos.
Para além de manifestar total apoio à decisão do governo de reverter os 51% do capital social da Cabo Verde Airlines, que foram alienados pelo Estado em 2018, o MPD, pela voz do deputado Luís Carlos Silva, refuta as declarações do presidente do PICV sobre este assunto. O porta-voz do partido, que suporta o governo, diz que, ao lançar suspeições de falta de transparência sobre o negócio da privatização da TACV, o maior partido da oposição mostra que continua igual a si mesmo ao atacar a imagem de Cabo Verde.
Durante todo o mandato, produziu uma série de acusações e calúnias e que nunca prova nada. É questão da transparência. A transparência em Cabo Verde ele é institucional e é estrutural. Cabo Verde tem todo um sistema de prestação de contas que funciona e é reconhecido pelas várias instâncias internacionais e aqui em Cabo Verde também. Portanto, eu acho que ao se atirar essas calúnias e essas suspeições, estamos a atacar a imagem de Cabo Verde.
Luís Carlos Silva lembrou que em março deste ano o governo e a Loflady Icelandic rubricaram um acordo que previa atribuições e responsabilidades de ambas as partes no sentido de se criar as condições para o reinício das operações da companhia de forma organizada e sem sobressaltos. Infelizmente, diz um membro da Comissão Política do MPD, o parceiro estratégico não cumpriu a sua parte no acordo, o que leva o governo a optar pela reversão da privatização.
Carlos Santos, RDP África, na Cidade da Praia. Maputo acolhe esta quarta-feira a cimeira extraordinária da SADC com o terrorismo em Cabo Delgado na agenda. Orfeu de Lisboa.
O encontro de Maputo vai decorrer mais uma vez no gabinete do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, e tem como ponto forte da agenda de um dia a situação do terrorismo em Cabo Delgado, no extremo norte do país, e os apoios que podem ser canalizados, quer em meios materiais e humanos, para o combate a este fenómeno que, em 3 anos, provocou acima de 2 mil vítimas mortais, acima de 700 mil deslocados e a destruição de importantes infraestruturas económicas e sociais.
Cimeira da SADC hoje em Maputo. Em Nova Iorque, a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana vai estar hoje em análise no Conselho de Segurança, com a participação de João Lourenço, na qualidade de presidente da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Ontem, o presidente angolano esteve reunido com António Guterres, num encontro em que foram abordados os recentes desenvolvimentos regionais e o reforço da cooperação entre as Nações Unidas e Angola. Ainda em Luanda, João Lourenço congratulou-se com a aprovação da revisão da Constituição, como nos dá conta o jornalista Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África.
O presidente da República, João Lourenço, congratulou-se nesta terça-feira com a aprovação da revisão pontual da Constituição pelo Parlamento angolano. Num breve comentário na sua conta do Twitter, o presidente João Lourenço agradeceu a todos os deputados e aos membros da sociedade civil que contribuíram para o enriquecimento da versão inicial da proposta de lei.
Também o ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República de Angola considera que a alteração da Constituição vai melhorar a relação entre o Parlamento e o Executivo.
Vamos ter uma melhor estruturação e um melhor equilíbrio na relação entre o Parlamento e o Executivo, na medida em que ficam clarificados os mecanismos de fiscalização política do Parlamento sobre o Poder Executivo. Abre-se espaço para a universalização do exercício do direito de voto por parte de cidadãos angolanos residentes no exterior do país. Clarificamos alguns poderes do Presidente da República e, particularmente, a proibição da prática de certo tipo de atos na fase final do seu mandato, a partir do momento em que começa a campanha eleitoral.
António Almeida, ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República de Angola. Em Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló recusa negociar a reabertura da fronteira com a Guiné-Conakry. Sissoko Embaló explicou à agência Lusa que a fronteira foi fechada unilateralmente em setembro pelo presidente Alpha Condé, pelo que não tem nada a negociar. Na altura, o ministro da Segurança e Proteção Civil de Guiné-Conakry disse ter informações seguras e fidedignas sobre uma suposta entrada no país de armas de uso militar provenientes da Guiné-Bissau, o que foi sempre negado pelas autoridades de Bissau. Bissau que vai receber, nos dias 7 e 8 de julho, a Assembleia Parlamentar da Cplp, isto de acordo com uma nota do gabinete do presidente do Parlamento guineense. A Cimeira tem como tema o ambiente de negócios e desenvolvimento sustentável nos países da Cplp. Nessa sessão, a Guiné-Bissau vai assumir a presidência da Assembleia Parlamentar da Cplp durante o período de 2 anos. Uma nota para São Tomé e Príncipe, o ministro dos Recursos Naturais revelou que vai avançar ainda este ano para a primeira perfuração do bloco de petróleo no mar da Zona Económica Exclusiva São Tomense. Trata-se do primeiro exercício do género no arquipélago, que vai envolver as petrolíferas Galp e Shell no bloco 6 da Zona Económica Exclusiva. As pesquisas sísmicas em São Tomé e Príncipe são feitas em águas ultra profundas, com custos bastante elevados. E agora esta noite, esta nota ainda para esta noite, justamente noite de São João, mas as tradicionais festas não são permitidas, nem no Porto, nem em Braga, por causa da pandemia. Os repórteres Nuno Amaral e Ana Gonçalves visitaram locais emblemáticos nestas duas cidades.
Cantarei até que a voz me doer.
Já canta mais, Piedade. Agora fale-nos do que ferve aí nos tachos.
À quarta-feira, a caldeirada, a raia frita com salada russa.
Tanta coisa boa, bonita.
É tudo.
Acho que é uma é zona bonita, lindo. É uma olha, zona bonita, nós, aqui é uma zona bonita.
A começar por nós é tudo lindo.
Tudo bonito, as pessoas, as vistas.
Vê o Rio Douro, olha aqui, olha as cá, a serra, as pontes, tem umas vistas muito bonitas.
Já espreitamos as fontainhas no Porto e aí em Braga, na Gonçalves. Muitas ofertas?
É uma multiplicidade de ofertas, desde logo a Basílica, com os intermináveis escadórios, uma paisagem natural com 26 hectares, onde existem lagos, grutas, jardins, matas, hotéis, esplanadas e um dos funiculares mais antigos do mundo. Falamos do Bom Jesus do Monte, que há 2 anos entrou para a lista do Património Mundial da Unesco e que junta a natureza ao património, como refere Varico Pereira, da Confraria do Bom Jesus.
A natureza e a cultura estão de mãos dadas aqui no Bom Jesus, precisamente. Aquilo que foi a inscrição do Bom Jesus no Património Mundial, na lista do Património Mundial da Unesco em 2019, foi a inscrição como paisagem cultural.
De Braga, cidade que também celebra o São João, descemos de novo ao Porto.
Era muita gente. No São João era aqui muita gente. Uma pessoa queria andar, nem podia. Aqui na rua, queria andar, queria passar, nem podia. Para irmos aqui buscar o pão quente, ali à padaria. Era muito, agora já não é.
Boa tarde.
Boa tarde.
Estamos onde?
Estamos na zona das Fontainhas. No Porto, fica na zona. É centro. Estou.
No centro histórico, as Fontainhas, um terraço atirado ao Rio Douro. Reportagem de Ana Gonçalves em Braga e Nuno Amaral no Porto sobre a noite de São João, costuma ser a mais longa do ano, agora também na companhia da RDP África em 91.5 FM.